seconds to go.
Salve, rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast semanal de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo e estamos de volta aí depois de uma semaninha sabática, né? A semana passada foi muito corrida para todo mundo aqui da redação e a gente acabou não conseguindo parar e sentar para gravar o Early Game. Mas hoje eu trago novidades. A novidade é que a Júlia Garcia vem dois programas consecutivos, um recorde para ela. Muito bem-vinda.
Fala dela. Fala dela, Breno. Pois é, mas hoje é para falar do assunto que eu mais amo, né? Que é o CSGO. Então, tô animadíssima. Já dei o spoiler, foi mal.
Além da Júlia, a nossa equipe do Rio de Janeiro tá bem reforçada na edição de hoje, porque a gente tem Matheus Tiburcio também. Tudo bem, Matheus?
Fala, Breno. Tudo bem? Fala, certo. Júlia. Vamos dar uns pitaquinhos agora aí no CS, né?
Ah, sempre bom. Seja muito bem-vindo aí no Early Game. Espero que, com algumas reformulações que estamos trazendo, você participe ainda mais vezes. Claro. O assunto da semana não tem jeito, né? É o IEM Rio Major, IEM Major Rio, depende da sua orientação de SEO, o primeiro Major de CSGO a acontecer no Rio de Janeiro. O evento foi anunciado aí durante essa semana, já tinha muita expectativa desde 2019, quando ainda o ESL One Rio foi anunciado, né? E depois foi cancelado por conta da pandemia. A gente está nessa expectativa de um Mundial de CSGO desde 2019 aí. E finalmente vai acontecer. O Major vai acontecer entre 31 de outubro a 13 de novembro, com os playoffs acontecendo na Geonesse Arena. E acredito eu que desde 2017, desde que a gente tinha uma boa fase ali da SK, da Luminosity, jogando muito bem internacionalmente, esse talvez seja o melhor timing, o melhor momento para realizar um campeonato mundial de CSGO aqui no Brasil. O que vocês acham?
Eu acho que a comunidade precisava, merecia, tá super animada, engajada. Eu acho que veio num bom momento, viu, Breno? Porque em 2020, aí, quando ia ser em novembro, na mesma arena, nossa, a gente estava vivendo um caos mundial aí, a pandemia do coronavírus. Então, a gente não sabia muito bem como é que ia ser o evento, mesmo se tivesse o evento, né? Teve alguns eventos de outras modalidades aí, de outros jogos, com os times jogando presencialmente, mas sem a torcida. Aí eu fico imagina se fosse nesse cenário aqui no Brasil, os caras jogando lá na Junesse, só que sem o brasileirinho lá para apoiar, ia ser bem, bem ruim. Então acho que veio num bom momento, a tribo aí tá dando um show, botou 710 mil pessoas no jogo da Imperial contra a Cloud9 aí no Major da Bélgica, isso daí inflamou ainda mais a torcida brasileira e mundial. Eu acho que a gente tá vendo até pelos movimentos das redes sociais que a galera tá bem animada. Eu acho que até os estrangeiros receberam super de braços abertos a torcida brasileira. Acho, ouso dizer que é a melhor do mundo. O pessoal elogia muito os portugueses também, mas ouso dizer que os brasileiros estão à frente. Então, tô animada, assim como o resto da torcida.
E dentro do servidor é um momento muito bom também, né, Matheus? A gente vem aí com a Imperial em alta, surpreendendo muita gente no Major da Antuérpia, com a Fúria, apesar de não ter chegado tão longe nos playoffs do Major, ter conseguido resultados estáveis, né? Dentro do servidor também é um ótimo momento para trazer esse campeonato pro Brasil, né?
Cara, pois é, porque parece que com o Major, depois de todos esses adiamentos, parece que os astros se alinharam para esse momento de você ter uma grande festa do Counter-Strike e no Brasil, e de um esporte eletrônico talvez o mais de maior potencial, assim, que as pessoas elas jogaram na infância, né? Você tem muito torcedor ali dos seus 30, 40 anos também levando os filhos para ali, né? Eles se identificam bastante com Counter-Strike. Se fosse, né, originalmente, na 2020, você tinha o pessoal do FalleN, ali de meio mal ainda, tá na época do MIBR, a Fúria ainda no processo de crescimento, você tinha um certo risco de ter a fase de playoffs com toda a torcida brasileira sem um time brasileiro, né? E passou esses 2 anos e, cara, a Fúria já mostrou com grande potencial. A Imperial, mesmo ali com pouco tempo ali, de treinamento, também quase beliscou uma vaga no mata-mata. Então, acho que tem o torcedor brasileiro tem essa grande oportunidade de não só ver um grande evento, mas também de torcer efetivamente pelos brasileiros em loco lá na arena.
Uhum. E... uma coisa que me chamou a atenção, oh, Breno, só completando aqui, eu achei tão bonitinho um vídeo que correu aí na internet do Fer chorando depois da desclassificação da Imperial e o Fallen abraçando ele, tipo, mano, você jogou muito, mas você tava achando mesmo que a gente ia chegar agora no Major e ganhar? Eu achei isso tão, tão genuíno, mas tão, tão legal. E eu acho que o Fallen foi um cara tão, tão lúcido ali naquele momento, mas o Fer tão passional e realmente tava acreditando que aquilo era possível, até porque ele jogou pra caramba. Então eu acho que essa Imperial aí vai vir com muita fome.
Uhum, com certeza. E o Fer mesmo, ele chegou a pegar a top 8, se eu não me engano, em rating do Major, então jogou absurdamente bem. A Imperial tinha batido um time que era top 4 do mundo, então existia um universo ali, né? Mas infelizmente não deu contra a Copenhagen Flames e foram desclassificados ali com 2-3 no Legends. Mas olhando pro passado, não é a primeira vez que a gente tem uma grande LAN aí de CSGO aqui no Brasil. A última de todas que a gente teve foi a famigerada DreamHack Rio aí, ó. Na cidade de vocês, que teve problemas seríssimos de organização, foi praticamente um desastre o evento, e é melhor a gente até esquecer. Antes dela, ainda no mesmo ano, em 2019, a gente teve a Blast de São Paulo, que essa sim foi um sucesso em quesito de organização, foi um evento muito legal, pude participar já, cobrindo o evento presencialmente, vi a Astralis ser campeã ali, mas o MIBR perdeu todos os jogos daquele evento, todos. Não teve uma vitória pro time brasileiro e acabou ficando esse gostinho amargo. E é um gosto amargo que já dura de muito tempo. Se você pega ESL One BH e ESL One São Paulo, o Brasil nunca conseguiu levantar uma taça internacional em solo brasileiro, apesar de já ter tido algumas oportunidades. Acho que a melhor mesmo foi a ESL One de BH, que a SK chegava em boa fase, né? A SK em 2018 era um time forte, mas a grande final acabou sendo entre FaZe e Mouse Sports, e a FaZe levou a melhor. Na época, a SK ficou em terceiro ou quarto lugar ali, junto com a Liquid do Taco. Então, vamos ver se nesse ano a gente consegue finalmente tirar esse gosto amargo e sair da fila, né, gente?
Será que a zica não era MIBR? Assim, com aquela line, o povo querendo refazer aquela... a line da SK e tudo mais no MIBR? Não sei, porque olha só... Só relembrando, a ESL One BH foi justamente às vésperas do anúncio do MIBR.
É verdade. Então, os jogadores já pichavam. Tinha o Coldzera pichando o logo da Immortals, né? Foi cheio das...
Não, foi anunciado uma semana depois, se eu não me engano.
Foi bem próximo.
E só lembrando aqui que a DreamHack Rio também foi um ponto de virada para a Fúria, até. Era um time que não estava nem Tier 1 ali... ainda, mas parece que depois desse campeonato eles deram uma virada e começaram a entrar no top 10 do ranking da HLTV, chegaram naquele ano mesmo ao quarto ou quinto lugar no ranking. Então o evento em si não bombou, mas trouxe bons resultados aí para a Fúria.
Já puxando também...
Aquele caso ali era...
Pode falar.
Não, que eu ia falar que o caso da DreamHack, né, é um total assim, despreparo da empresa que foi contratada para organizar o evento no nome da DreamHack, né. Você tinha um cenário assim, que nem parecia que estava tendo um grande evento de CS no Brasil, né, aquelas cadeiras de plástico, parecendo que você estava indo no bar, no botequim, no fim de semana, né, cara. Não, exatamente não é esse cenário que a gente vai encontrar nesse próximo Major em novembro.
Essa edição, provavelmente, a gente vai encontrar uma estrutura muito melhor aí do que aconteceu na DreamHack Rio, isso porque a Geoness Arena já é um local com alguma expertise ali, algum histórico de receber grandes eventos internacionais. É um local que já recebeu Mundial de Free Fire, Pro League de Rainbow Six, MSI de League of Legends, então já dá uma tranquilidade. Mas, por outro lado, a capacidade do local está sendo bastante questionada pelos torcedores e pela comunidade, né, pelos fãs do CS brasileiro. O local tem uma capacidade para 18 mil pessoas,
O que em primeira instância parece pouco, mas se você pegar para fazer uma média ali dos últimos majors, não é uma quantidade absurdamente pequena, não. Na verdade, ela é acima da média. Eu usei um levantamento que o Jairo fez lá no DNM, nosso colega do DNM fez, e eu peguei uma média ali dos últimos 11 majors que tiveram a capacidade ali de 14 mil, mais ou menos, se você somar e dividir pelo número, aquilo que você aprende a fazer na escola. O maior foi justamente essa última edição agora na Antuérpia, que teve mais de 23 mil pessoas, e teve a menor de todas, foi incluída na POCA, em 2015, muito tempo atrás, que teve só 4 mil pessoas. Júlia, Matheus, eu imagino que vocês já tenham conhecido a Geonesse, eu nunca fui. Acho que vocês conseguem passar um panorama melhor do que eu de como que é a Geonesse recebendo esses grandes eventos de esportes, hein?
Quer falar, Matheus? Ou eu contribuo aqui?
Não, eu posso falar. Cara, assim, a gente tá falando de das arenas assim, multiesportivas mais antigas do Rio de Janeiro, depois do Maracanãzinho, né? E recebeu grandes eventos, recebeu Olimpíada. E, cara, os eventos do UFC também costumam ser realizados lá. Tem bastante capacidade. Acho que a diferença ali para público é que não vai usar totalmente a arena, né? Você vai ter um palco e uma coxia, você vai perder espaço de arquibancada para torcedor. Isso já é um fator, talvez até relevante, para não ter mais ingressos disponíveis para a torcida. Poderia adotar um palco central para encher a arena inteira, entendeu? E eu acho que fica até mais bonito do que aquele telãozão gigante. Só não sei como é que ficaria para o público acompanhar as jogadas, né? Acho que tem muito costume do público de CS, você sentar como se fosse esse anfiteatro e ter um telão grande na frente observando as jogadas, do que um estilo mais do UFC, do que o próprio LoL já fez, né? Que acabou esse palco central com um telão em cima lá para os quatro cantos.
Mas já teve.
Acho que. Já?
Já. O Major de Berlim foi assim e o de, uhum. E o de Cracóvia. Mas o comum mesmo é o esquema que a ESL tá apostando. Então, ser comum cinema.
Eu acho que seria melhor fazer o palco central e usar todos os espaços arquibancados. Eles já vão usar umas cadeiras retráteis que tem lá na Geonesse Arena, que, por exemplo, jogo de basquete eles tiram, ficam só as arquibancadas fixas. Para o Major já vão usar essas retratos. Mas poderia ser muito mais a maior capacidade, né? Se fosse o palco central.
Eu gosto da Geonesse, eu acho que é um... Poxa, só para vocês terem noção, eu estava vendo aqui o calendário, vai ter show do Harry Styles, que vamos combinar, lota. Vai
o
ter
Harry
show...
O Allianz Parque.
Não, exatamente, então assim, escolheram aqui no Rio para fazer lá. Vai ter show do Khaled também lá, que também lota qualquer arena. Então, para vocês verem assim, só terem uma noção de cantores grandes que vão fazer shows lá. Eu acho que uma boa solução, uma solução legal seria fazer ali na parte externa do próprio Parque Olímpico uma FanFest. E aí, de uma forma diferente, a pessoa se sentiria ali fazendo parte do evento. Se eu não me engano, e aí é um pouco diferente, assim, óbvio, mas na ESL One tinha um mineirinho, estava rolando durante a Copa do Mundo, né, o torneio aí de CS, e do lado de fora, basicamente, era a FanFest da Copa. Não interferiu muito, achei super legal, assim. Posso estar enganada, mas essa daí é uma lembrança que eu tenho lá de BH. E eu acho que seria uma boa solução, assim, que as pessoas querem estar próximas umas das outras, celebrarem ali, fazerem a festa do campeonato, e acho que essa seria uma solução. Acho que não deve mudar, muito provavelmente a ESL não vai mudar de lugar, porque é uma coisa que você tem que se programar com muita antecedência, vai ter a última rodada do Brasileirão, então interfere aí no uso de outros estádios e outras arenas.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Então, é isso.
A mudança de local, ela tá sendo bastante cogitada pelos fãs brasileiros, mas ela parece bastante difícil de acontecer. O primeiro lugar que apareceu, óbvio, como referência ali no Rio de Janeiro, é o Maracanã, que receberia uma quantidade substancialmente maior de fãs, mas o próprio estádio já meio que afastou essas possibilidades por meio do Twitter. Vou ler aqui o tweet exatamente como eles fizeram. O post foi o seguinte: pessoal, seria uma honra ter o Major no Maracanã, mas não houve nenhum contato para isso e as datas são na reta final do Brasileirão, então não deve acontecer dessa vez. Um outro lugar que surgiu aí como possibilidade é o Engenhão, que também é um estádio de futebol na cidade do Rio de Janeiro, mas o Engenhão ainda não se pronunciou a respeito, né? Teve muito estádio ao redor do Brasil que falou sobre, Arena da Baixada falou que dá para receber um evento assim, teve o Mané Garrincha também, se eu não me engano, falou que adoraria receber, mas acredito que seja muito, muito improvável de ser tirado do Rio de Janeiro esse Major, até porque quando ele foi anunciado lá em 2019, muito tempo atrás, ele já estava marcado para o Rio de Janeiro, e acho que abdicar disso seria mudar completamente a identidade do evento, que foi anunciado com o mapa do CS que é no Rio de Janeiro, né? Então, para mim parece bem inviável tirar isso da cidade, e bem improvável de você conseguir arranjar um lugar ainda maior do que a Geonesse, né?
É, cara, acho que dois motivos aí, né? Acho que tem essa incapacidade aí do Maracanã pelo fator da última rodada do Brasileirão, e tá previsto Flamengo e Avaí, se eu não me engano, lá no Maracanã. Então você não teria nem como utilizar nem o Maracanãzinho por questão de segurança. E ainda tem o fator que o Maracanãzinho é menor, né? Tem assim, um pouco mais de 10, 11 mil pessoas. E aí você teria que reduzir ainda mais, porque provavelmente você ia fazer esse palco estilo cinema, estilo anfiteatro. O Engenhão eu não gosto muito, porque tem a questão da pista de atletismo, né? E isso deixa as arquibancadas do Newton Santos muito distantes do gramado. Isso tem para a torcida brasileira, que tem essa coisa de empurrar, de fazer muito barulho, acho que acaba quebrando um pouco o clima, acaba quebrando essa atmosfera de caldeirão. Ah, e agora tem uma questão burocrática também. A ESL fechou um contrato, né, para utilizar já nessa arena lá em 2020. Então, muito provavelmente, o que aconteceu é que houve uma postergação da utilização da arena e ficou nessa de usar em 2022 agora. Então, para tirar de lá, a ESL teria que quebrar o contrato, né? Isso existe uma cláusula de rescisão, provavelmente é um dinheiro forte, né? Acho que é melhor deixar lá na Geonesse. Acho que vai ter um clima, para quem conseguiu o ingresso, vai ter um clima bacana, uma oportunidade legal.
É, a briga pelos ingressos foi um dos fatores que mais levantou essa discussão, até imagino que se não tivesse todo esse bafafá para conseguir assistir o Major presencialmente, talvez a capacidade da Geonesse nem fosse questionada, mas foi uma tempestade de fatores ali que levou isso a acontecer. A gente já tem um histórico muito grande de não conseguir comprar ingresso para as coisas no Brasil, isso é com quase todas as empresas que fazem esse tipo de evento, a gente sofre para comprar show, para comprar ingresso para jogo, para comprar ingresso de UFC, seja lá o que for, sempre é muito difícil. Para o Major não ia ser diferente, ainda mais em um momento que o CS está tão em alta. E somado a isso, a gente tem que lembrar que os ingressos que a galera comprou para o ESL One Rio, quando o evento ainda tinha outro nome, quando a pandemia ainda não era uma realidade, muita gente conseguiu manter esses ingressos. Então, esses ingressos ainda são válidos para o IEM Major Rio, né? Para esse evento agora de 2022. E isso com certeza diminuiu bastante a quantidade de pessoas que poderia comprar um ingresso novo, né? Mas fica um pouco triste, mas também é uma oportunidade, eu diria, para criadores de conteúdo darem seu jeito. Óbvio que a gente pensa primeiro no Gaules, é um cara que se consolidou fazendo esse tipo de transmissão de jogos e chamando a comunidade, mas acho que tem espaço até para outras pessoas conseguirem fazer fan parties presenciais, conseguir criar algum tipo de experiência diferente para a galera conseguir viver esse momento no seu país, né? Comemorar essa grande festa que vai ser, mesmo sem estar ali dentro da Geonesse Arena, né?
Pois é, o próprio KNG fez isso agora durante o Major de Antuérpia, né? E eu acho que ele foi o primeiro evento que a empresa dele, o Plano, fez. Então foi um bom teste. Eu acho que aí 6 meses é coisa bastante para você melhorar onde errou ou evoluir. Então, o próprio KNG pode estimular aí outras pessoas a fazerem e o próprio jogador pode resolver trazer para cá, fazer em São Paulo, sei lá.
Uhum. E mesmo no Valorant Masters a gente teve isso, né? A Watch Party do Nu, um streamer de Valorant, conseguiu conseguiu angariar bastante gente ali. Teve até cobertura em loco do Melão, um dos casters da Riot, que tava lá no evento, fez meio que uma cobertura especial diretamente da Watch Party durante a final. Infelizmente a Loud não foi campeã, mas isso a gente não precisa falar, né? Então tem um precedente aí, tem bastante espaço para os criadores conseguirem crescer. Mas um negócio muito engraçado é que a grande final do Major, né? O principal ali vai acontecer num dia movimentadíssimo. Como o Matheus já disse e a gente está comentando, vai estar junto com a última rodada do Brasileirão. Mas, além disso, vai ter Fórmula 1 e Enem. Fórmula 1 aqui em São Paulo, obviamente. Mas o Enem, eu diria que já vai ser um dia bem caótico para o Rio de Janeiro, porque, pelo menos aqui onde eu moro, o Enem é sinal de trânsito. Tipo, tudo fica parado, tudo é o caos. E imagino que aí não seja diferente, né?
Cara, eu acho que a questão do Enem é o que mais pega mesmo, assim, para quem estava pensando em ir para ver o Major, né, cara? Porque a pessoa tá ali, né, decidindo a vida dela, né, a vida estudantil e até profissional, né, cara? E aí você vê, dado esse azar de cair no mesmo dia, a final, no mesmo dia, acho que era o primeiro fim de semana do Enem, né? Não dá nem pra pessoa chegar assim, ah, pô, fui mal na primeira, então não vou nem no segundo fim de semana.
Tem que tomar a decisão na hora já.
É, então, assim, e o horário parece que não vai dar pra ser essa coisa, ah, não vou no Major ali e depois vou pra prova, ou vice-versa, né? Vai ter que escolher mesmo, vai ter que escolher o que quer.
Bom, o CS ainda é um jogo que tem, acho que, a faixa etária mais ampla dos esportes aqui no Brasil, né? Porque tem muita gente mais velha que é do CS lá, de Lan House, não sei o quê, mas tem essa nova geração bastante movimentada pelo Gaules, então com certeza tem bastante gente que vai passar por esse dilema. Eu vi gente passando por esse dilema no meu Twitter esses dias, então vai ser um Deus nos acuda, com certeza. Mas acho que, em suma, apesar de todos esses problemas com o ingresso, da capacidade estar sendo questionada, eu espero um excelente evento. Vale lembrar que nesse último Major da Antuérpia a gente teve 6 vagas também para as Américas e 4 foram ocupadas por equipes sul-americanas. A gente teve 3 times do Brasil, MIBR, Fúria e a Imperial, e a gente teve a 9Z, que é um time composto de outros países daqui da América do Sul, mas que tem o Zach como técnico, o Zach que foi o técnico brasileiro da Kelly Immortals lá de 2017, que foi vice-campeã. E considerando que Complexity Liquid não vem em uma grande fase e o CS da América do Norte não está em seu melhor momento desde muito tempo, não é loucura pensar que dá para ter 5, talvez até 6 times brasileiros representando aí e provavelmente conseguindo uma boa campanha, né?
É, eu vou até puxar a minha sardinha aqui. Eu entrevistei o Gaules, a gente falou sobre esse tema na entrevista. Quem quiser assistir, tá no site do GE, do GE mesmo, na parte de esportes. E o Gaules falou exatamente isso, assim. Ele disse que os times brasileiros estavam vindo numa crescente. Parece que as lines estão mais fixas agora, já pensando até nesse Major, e eles vão treinar com um carinho maior para jogar em casa. E o fator jogar em casa tem todo um peso óbvio, comparado com jogar fora. E outra coisa que o Gaules falou, que chamou minha atenção, falou assim, cara, sinceramente, eu prefiro ter 10 times que estejam muito bem, muito consistentes, do que um um time apenas que ganha um Major. E eu acho que, por um lado, assim, faz sentido. Porque você tendo aí 10 times, cara, você aumenta em 10 vezes de você ganhar os outros Majors, né? Ganhar as outras competições ao longo do ano. Eu acho que a gente pode ficar mais otimista ainda vendo os próximos torneios que vem aí, IEM Dallas, IEM Cologne. Então, vamos ficar de olho aí, ver como é que os brasileiros performam. A Imperial vai estar em vários torneios desses grandes, a Fúria também. Então, vamos ver. Eu tô otimista aí para esse Major.
A gente tem o MIBR, que fez uma mudança aí logo depois do Major, né? O MIBR trocou o Wood pelo BRN Zan e acabou promovendo o Cello aí para a função de GL. Mas fora isso, os times brasileiros estão realmente num momento muito estável. A gente tem a Godsent, que acabou passando aí pela troca do Phelps, mas já está no momento de reassumir o projeto de super potencial que eles tinham no ano passado. A gente tem a PEN, que apesar da saída do Safe, que é um dos melhores jogadores do Brasil hoje em dia, conseguiu mandar muito bem, conseguiu ganhar da Fúria para chegar na final da Blast, que vai acontecer agora em junho. Então, os times brasileiros vêm com bastante força, sim, e dá para sonhar. Mas, assim, por mais que possa ter 6 times brasileiros nesse universo do sorvete aí, eu quero ver um time levantando a taça, né, Matheus? Já deu de espera, eu quero ver um time brasileiro voltando a ser campeão de grandes campeonatos do CS aí.
Cara, pois é, cara, porque você lembra lá quando teve a Pro League em São Paulo, né, por FalleN companhia, estavam bombando, né, estava toda aquela expectativa, tipo assim, pô, vou ver o time brasileiro ser campeão aqui dentro de casa. E aí não foi, né, a Cloud9 frustrou a gente. Eu quero ver agora, cara, como é que a Imperial vai se portar e todos os outros times nesses próximos meses, porque acho que contribuiu um pouco esse fator de novidade da formação de um quinteto, né? De como eles utilizam as estratégias, as jogadas novas que eles implementam. E aí você tem agora mais 6 meses até o Major do Rio, e os times agora já estão mais ligados na Imperial, né? Então acho que o desafio vai ser até maior para eles. Mas acho que eles mostraram que tem um potencial de irem longe no Major, sim.
Bom, beleza. Acho que com isso a gente vai encerrando aqui o programa. Vocês têm mais alguma consideração final? Júlia, Matheus, fiquem à vontade.
Eu só tô, assim como todo mundo, acho que muito ansiosa para ver a festa que o brasileiro vai fazer aí nesse Major. Eu acho que é uma oportunidade ótima para a gente abrir caminho para receber outros grandes eventos, né? Talvez trazer um Mundial de Free Fire de volta pro Brasil, fazer um de outras modalidades também. Quem sabe ter eventos de CS fixos, assim como tem o IEM Cologne, o IEM Dallas, por aí vai, trazer eventos fixos de CSGO para o Brasil. Então, acho que a festa vai ser bonita e estou otimista aí com esse Major.
Estamos todos otimistas, fico na torcida também para que a Riot traga logo o Valorant Champions ou o Masters para cá que seja, mas acredito que o Brasil é um ótimo país para se realizar esse tipo de evento e com certeza a gente está muito preparado para receber o tanto de pessoas estrangeiras que vai aparecer por aqui. Muito obrigado pela audiência, a gente vai chegando aí no fim desse Early Game com alguns problemas técnicos, não vou mentir, mas espero que a mágica da edição faça tudo bonitinho e a gente consiga se encontrar novamente na semana que vem. Muito obrigado e falou!